O CBN Saúde dessa semana vai falar sobre melasma com a doutora Annelise Dutra, dermatologista. Olá, doutora.
Olá, Stephanie, ouvintes do CBN Saúde. É um prazer estar aqui com vocês, podendo orientar e esclarecer dúvidas sobre temas dermatológicos.
Bom, vamos começar explicando o que é o melasma e como ele surge.
Melasmas são manchas acastanhadas que surgem no corpo, principalmente na face, e elas acontecem porque os nossos melanócitos, que são células que produzem melanina, estão produzindo em excesso ou eles estão em maior quantidade. Geralmente, eles surgem por alterações hormonais, por uso de medicamento, por fatores genéticos que podem desencadear isso, e principalmente um fator desencadeante muito importante é luz solar, né? Calor, altas temperaturas.
Podemos dizer que o melasma é uma doença crônica? Tem a ver com a genética também, doutora?
O melasma é uma doença crônica e ele tem predisposição genética, tá? Geralmente ele acontece mais em mulher, embora possa acontecer em homem também, acomete principalmente a face, tá? A pele da face, embora ele possa acometer outras áreas do corpo, ele pode ser extrafacial. E pega principalmente áreas que são expostas à luz, tá? Que é o principal fator desencadeante. Mas é uma doença que a gente precisa tratar a vida toda. Então, é uma doença que tem cronicidade. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento para controle. Eu brinco muitas vezes que é como se o paciente tivesse uma chave desligada dentro de si. Por isso que a gente fala que tem a predisposição genética. Depois que essa chave foi ligada, por uso de medicamento, alterações hormonais de grande monta, muitas vezes a gravidez entra aí, tá? Na mulher. Grandes estímulos de luz solar. Ligou essa chave. Depois que liga, ela não desliga mais, tá? Mas tem tratamento para controle.
Bom, existem vários tipos de melasma. Como que a gente pode detectar cada um?
A gente classifica o melasma em três tipos. Tem o tipo mais superficial, chamado de epidérmico, que ele pega a camada mais superficial da pele, tá? Que fica entre a camada córnea, que é a mais fininha, e a epiderme. Então, ele é até mais fácil de ser tratado. Aí tem o outro tipo, que é chamado de dérmico, tá? Que ele pega as camadas um pouquinho mais profundas da pele e o tratamento é um pouquinho mais difícil. E o misto, que ele pega alterações tanto, acomete tanto a epiderme quanto a derme. E quando você vai fazer o diagnóstico disso, você vê pigmento nas duas áreas. Para você diferenciar um do outro, você usa uma lâmpada de Wood, que quando a gente coloca a luz ultravioleta ali, a gente consegue diferenciar. Geralmente, o pigmento que é mais superficial, você visualiza mais fácil do que o pigmento que está mais profundo na derme.
O melasma, ele pode ser um sinal de câncer de pele? A gente pode dizer isso?
O melasma é uma doença benigna, tá? Ele não é um câncer de pele. Mas a gente tem que lembrar que, assim como a gente precisa avaliar as lesões que acometem a pele, por baixo de manchas acastanhadas podem ter lesões atípicas, com nervos displásicos e cânceres de pele, melanoma, base celular, espino celular. E muitas vezes as manchas acastanhadas podem até mascarar o diagnóstico. Então é muito importante que passem num dermatologista pelo menos uma vez por ano para a gente poder afastar isso. Mas a gente tem que lembrar que o melasma é sim uma doença benigna, tá? É claro que, assim, quando a gente lembra que a pessoa tem melasma e tá com a doença sem controle, é muito exposta à luz, é uma doença que tá desregulada, porque tá tomando muito sol, a gente já trabalha com uma outra hipótese, uma pessoa que se expõe muito à luz, me levanta um sinalzinho de alerta, assim. Se ela não se previne, tá tendo manchas, ela também tem mais risco de ter cânceres de pele? Sim, então é importante a gente fazer as prevenções, até porque a forma de tratar o melasma também vai ser uma prevenção para o câncer de pele, que na teoria vai ser o uso abusivo de filtro solar corretamente.
Aproveitando que a gente está falando de proteção, como escolher o filtro solar adequado para a nossa pele?
Quando a gente fala em escolher o filtro solar corretamente, a gente tem que, de acordo com o tipo de pele, avaliar o tipo de pele, né? levando em conta alguns fatores, assim, minha pele é oleosa, minha pele é mista, meu fototipo é alto, é baixo, o que é fototipo? Minha pele é mais clara, minha pele é morena, minha pele queima, minha pele... Então, assim, tudo isso a gente leva em conta quando você vai escolher um filtro solar, tá? Eu trabalho exposto à luz, então tudo isso tem que levar em conta. O ideal seria passar numa consulta, né, para ser avaliado de acordo com o teu tipo. Porque muitas vezes eu vejo paciente falando assim, ah, eu não uso filtro solar porque o filtro que eu passo fica escuro, fica alaranjado na minha pele. Ou, né, homem, por exemplo, eu não uso filtro solar porque eu passo e no momento que eu tenho sudorese, eu passo a mão no olho e arde os olhos. Então, tudo isso tem que ser adequado, né, assim, porque... Peles oleosas precisam de filtros que são sequinhos, né? Existe isso. Peles mais maduras, que são mais secas, a gente tende a usar filtros que têm um componente hidratante. Peles com manchas, a gente usa filtro que tem um componente físico, com coloração junto. Pele com acne, que é oleosa, filtros secos, né, assim, que não tem oleosidade. Então, tudo isso precisa ser avaliado de acordo com o tipo, né, de pele. Existem pessoas que querem usar um filtro solar como maquiagem. Tem filtro solar que faz isso? Sim, existe filtro solar que hoje é em pó, é base, é bastão, com cor, esconde mancha, esconde... Você consegue usar tranquilamente como maquiagem, sim. Então, basta adequar o tipo de filtro que você realmente precisa. E isso é importante, porque muitas vezes as pessoas deixam de usar porque não sabem usar corretamente.
A gente sabe que o sol é um dos principais causadores desse problema de pele. Mas a própria luz do celular, o calor do forno, o secador, por exemplo, podem influenciar no aparecimento de manchas, né?
O sol é o grande desencadeante, né? O grande fator desencadeante, tá? Embora a gente saiba que existam outros fatores, além da predisposição genética, né? Fatores hormonais, medicamento, gravidez, é mais comum em mulher, embora aconteça também em homem. Mas, assim, a gente não pode esquecer que as luzes do dia a dia, secador, temperatura quente, forno, fogão, sauna, tudo isso também é fator predisponente, tá? Agora, então, a gente tem que se prevenir nesses locais. Usar filtro solar adequadamente, as roupas de... com protetor, chapéu, boné, óculos, de maneira adequada, dependendo do lugar que a gente está, né? E fazer a prevenção correta. Então, filtro de luz visível em local que você tá com celular, computador, TV, luz, tá? Isso é importante.
E quem tem mais probabilidade de apresentar a doença e por que isso acontece?
Maior probabilidade, né? As mulheres geralmente têm mais probabilidade, até por mais alterações hormonais, tá? Geralmente relacionado com estrogênio, na verdade, e fazem mais uso de anticoncepcional, então mais comum em mulher do que em homem. Peles mais morenas acontecem mais, gestante acontece mais, tá? Por quê? Igual eu falei, mais por alterações hormonais, e outros fatores genéticos que esses geralmente a gente nem tem como elucidar.
Peles com tons mais escuros são mais propensas a apresentar manchas na pele, é correto dizer isso?
As peles mais escuras têm mais predisposição a fazer mais manchas, sim. Elas fazem mais melasma, mais hipercromia pós-inflamatória, que a gente chama, em qualquer machucado, agressão. E elas tendem a produzir mais melanina na hora de cicatrizar, então é mais comum acontecer melasma em peles mais morenas do que em peles de fototipo mais baixo, que são as mais claras.
Bom, e a gravidez, ela agrava o melasma? Por quê?
Algumas mulheres, né, agravam, né, se tiver predisposição genética, o melasma na gravidez, tá? Assim, por quê? Porque como ele está muito relacionado com a alteração hormonal e na gravidez a gente tem um boom de hormônio, né? Até mesmo para a gente poder fazer a manutenção do bebê, tudo, e tem todas as alterações no corpo, tem muito aumento de estrogênio, que é um grande hormônio relacionado ao melasma. Então, aquelas mulheres que têm já a predisposição genética agrava demais na gravidez.
A gestante pode fazer algum tratamento ou teria que esperar até o final da gestação?
Desde o início da gravidez, a gente já pede que faça o uso de filtro solar corretamente, tá? Até para não ter esses agravamentos naquelas que já tinham melasma e nem o surgimento, né, de um melasma para ser o grande fator predisponente, porque aquela que tem o fator genético e tá quietinho, de repente é o fator ligante da chavinha, né, assim... Então, a gente já pede que use o filtro, que é o grande aliado no tratamento desde o início. E existem alguns tipos de ácidos que a gente pode usar na gestação, tá? A partir, geralmente, das primeiras 12 semanas, a gente vai associando algumas coisas. E eu sei que os tratamentos não são tão efetivos quanto os tratamentos que a gente usa na não gestante, mas pelo menos para não agravar tanto o quadro. Então a gente já trata para impedir que fique um quadro muito ruim. E pós-gestação, se o quadro se perpetuar muito, a gente trata efetivamente.
O melasma tem cura, doutora? Ou é um problema de pele que o paciente tem que tratar para o resto da vida?
Quando eu vou falar com um paciente meu sobre melasma e cura de melasma, né? Eu brinco, eu falo que melasma é casamento sem divórcio. Por quê? Porque, na verdade, o melasma não tem cura, tá? Ele tem tratamento, mas ele não tem cura. Então, é uma doença que você vai prevenir e tratar a vida toda, tá? Seu grande aliado e melhor amigo vai ser o filtro solar, que você vai adequar e usar corretamente. Muitas vezes, você vai estar usando algum tipo de ácido de acordo com a estação do ano, de acordo com aquilo que a tua pele se adequou, associando a procedimentos que a gente atrela, né? Assim, lasers, luzes... peeling. Então, assim, a gente atrela os tratamentos de acordo com o grau do melasma, com a época do ano, mas a pessoa, bem dizer, vai tratar a vida toda, porque a partir do momento que ela parar de tratar e desistir de, não vou usar protetor corretamente, não vou tratar, ele volta.
O CBN Saúde dessa semana conversou com a doutora Annelise Dutra, dermatologista, falando sobre melasma. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.